Estamos apresentando Salão Verde.
O nosso programa de hoje é bem especial porque traz uma novidade: o início da parceria do Salão Verde com o site O Eco. Para quem não conhece, o Eco é dedicado ao meio ambiente e sempre apresenta artigos, reportagens e fotografias que valem a pena serem conferidas.
E a partir de agora, você vai acompanhar aqui com a gente um pouquinho do trabalho deles. Na estreia da nossa parceria, a repórter Andréia Fanzeres conta o que ela viu ao visitar Lucas do Rio Verde, município matogrossense pioneiro no plantio de soja em bases sustentáveis.
Momento O Eco.
Bom dia, ouvintes. Aqui quem fala é Andréia Fanzeres, correspondente do site O Eco em Mato Grosso. Na semana passada, eu viajei para Lucas do Rio Verde para conhecer o projeto que virou a menina dos olhos do agronegócio. Lá, eu conheci o que de mais avançado existe no discurso ambiental dos produtores de grãos. Pode parecer pouco e ainda é, mas só o fato de uma prefeitura ter conseguido mapear todas as 670 propriedades rurais do município já é considerado motivo de festa. Foi só o primeiro passo de um projeto conhecido como Lucas Legal, que gastou R$500 mil investidos pela organização ambientalista TNC e as empresas Sadia, Singenta e Fiagril, que produz biodiesel em Lucas do Rio Verde. Essa parceria permitiu identificar em um ano que o município, responsável por 1% da produção nacional de soja, precisa recuperar quase 3 mil hectares de áreas de preservação permanentes, como beiras de rios, córregos e nascentes. E ainda tem que comprar cerca de 30 mil hectares de áreas preservadas de cerrado para compensar tudo o que foi desmatado além da medida no município. A intenção de regularizar as fazendas de soja envolve também o compromisso sanitário e trabalhista dos produtores rurais, que respeitarão a legislação por pressões do mercado consumidor europeu. Um desses produtores, Reinaldo Melchior, disse que está agora com medo de não conseguir vender sua produção de soja porque ainda não tem licença ambiental de sua propriedade e que não pretende voltar atrás nesse projeto, mesmo que custe caro. A experiência de Lucas do Rio Verde já rendeu à prefeitura premiações e fama, só que a fase mais trabalhosa ainda está por vir. Acompanhar por décadas a recuperação da floresta, cuidar para que novas áreas não sejam abertas e os remanescentes continuem conservados, é isso que o país ainda precisa pagar para ver. Em tempo, na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, assinou a prorrogação por mais de um ano da moratória da soja. Desde 2006, as maiores empresas compradoras de soja do país se comprometeram a não mais receber grãos que tenham vindo de áreas recentemente desmatadas na Amazônia. Apesar da crítica de alguns produtores de soja de Mato Grosso quanto à baixa eficiência desta moratória no combate ao desmatamento, muitas ONGs elogiaram a iniciativa que, segundo o ministro Carlos Mink, deve se estender aos mercados de madeira e carne. Ele quer que, em julho, frigoríficos e madeireiras informem de onde tiram suas matérias-primas sob pena de embargo. A diferença é que controlar pecuarista e madeireiro na Amazônia é tarefa que até agora ninguém conseguiu fazer. Andréia Fanzeres, do site O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
E como a gente conferiu no comentário da Andréia Fanzeres, a intenção do governo federal de estender a moratória para os setores da madeira e da carne promete ser uma tarefa complicada. O governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, avalia que o setor pecuarista ainda não tem condições de garantir a chamada rastreabilidade dos produtos.
Acho difícil, é um setor que não está tão organizado quanto o setor da soja e que precisa mais tempo para se enquadrar. Acho difícil, no momento, de uma hora para outra, isso acontecer com tanta rapidez como aconteceu na soja.
E a audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara na semana passada, Blairo Maggi reclamou da intenção do governo federal de apreender o gado criado em áreas desmatadas ilegalmente. Para o governador, a apreensão do gado vai elevar o preço da carne nos supermercados. Blairo Maggi estima que existam em Mato Grosso cerca de 10 milhões de cabeças de gado nessa situação, que foram batizadas pelo ministro Carlos Mink como bois pirata.
Um passo importante foi dado na semana passada rumo à criação de um Código Marinho para o Brasil. A Frente Parlamentar Ambientalista formou um grupo de trabalho que vai reunir a legislação já existente e propor ações para a conservação marinha. A tarefa vai contar com o apoio de várias entidades de pesquisa, como a Fundação Protamar, o Instituto Recife Costeiros, a Coalizão Internacional da Vida Silvestre e a Rede Brasileira de Unidades de Conservação.
Analista ambiental do Centro de Mamíferos Aquáticos de Fernando de Noronha, o oceanógrafo José Martins comemora a criação do grupo e explica como serão os trabalhos.
A gente vai, no primeiro momento, fazer um levantamento dos projetos de leis que estão tramitando sobre a questão marinha. No segundo momento, a gente vai reunir toda a legislação já existente sobre a questão marinha no Brasil. Vamos identificar as lacunas e uns objetivos finais desse processo, desse GT, seria a criação de um código marinho, como se fosse um compêndio onde tivesse toda a legislação envolvendo a questão do mar, para facilitar o entendimento do aspecto legal do mar, tanto do usuário como do poder público.
José Martins destaca que uma das principais preocupações do grupo será assessorar os parlamentares para que haja condições de se aplicar as novas leis. Entre as ações consideradas urgentes pelos especialistas estão a adoção de medidas de proteção da fauna marinha e o planejamento da pesca, além da ampliação das áreas preservadas. Atualmente, apenas 0,08% da zona costeira brasileira está protegida em unidades de conservação.
Dica da semana.
Nesta época do ano, as festas juninas tomam conta do país. Os festejos em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro costumam entrar pelo mês de julho e, às vezes, até em agosto é possível se divertir ao som de sanfonas, abumbas e triângulos, saboreando comidas e bebidas típicas.
É, Ana, mas infelizmente as festas juninas não são sinônimo apenas de alegria. Muita gente ainda tem o péssimo hábito de soltar balões nessa época do ano. O que muitos consideram uma brincadeira é crime ambiental e o infrator está sujeito a pena de 1 a 3 anos de prisão, além de ter que pagar multa que pode chegar a R$ 5.500 por balão apreendido.
É, Mônica, isso porque a possibilidade de acidentes graves é bem grande. Além do risco de provocar incêndios, os balões podem causar sérias queimaduras, pois na sua base são instaladas baterias de automóveis, bujões de gás ou fogos de artifício, que podem estourar perto das pessoas ou das casas.
E os danos podem alcançar longas distâncias, Ana. Em 1998, dois incêndios causados por balões atingiram tanques de armazenamento da refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E um setor que também se preocupa com os balões é a aviação. Segundo o site Segurança de Voo, os radares têm dificuldade de detectar os balões, que podem alcançar 40 metros de altura, pesando mais de 100 quilos, o que traz sérios riscos de acidentes.
Apenas no estado de São Paulo, 65 incêndios foram provocados por balões em 2007. Vale lembrar que nesta época do ano, o ar fica bastante seco, o que facilita a propagação de incêndios, principalmente os florestais.
Então, a nossa dica nesta semana é que você aproveite bastante os festejos juninos, mas deixe de lado os balões e tome muito cuidado com as fogueiras, com os fogos de artifício e com as bombinhas, que também podem provocar acidentes.
E com essa dica a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet, pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.secom@câmara.gov.br. Repetindo, Salão Verde, tudo junto, .secom, com S no início e M de Maria no final, @câmara.gov.br.
E o programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.